começando aqui mais um Iradex Podcast de volta. Agora mais uma vez no formato entrevista que todo mundo gostou. A última com o Fábio Barreto lá, o Iradex 4. E hoje aqui com Eduardo Spohr.
É isso aí, galera. É isso aí. Pô, PH, obrigado pela oportunidade. Bem feliz de estar aí no programa. É feliz também de estar com você, conversando contigo aí de novo. Uma oportunidade de a gente estar trocando uma ideia.
Legal, você veio aqui em Fortaleza, né? A gente saiu lá pra comer umas
pizzas. Foi, macho. Feijão, né? Que a galera pode estar conferindo nosso papo aí no Tarantino, né?
Exatamente.
É, exatamente. É, isso aí.
Então a gente conversou sobre amenidades, né? Lá no Instagram.
Eu não posso mais escutar esse programa porque eu fico com fome, cara.
É verdade,
é complicado.
Cara.
Escutei uma vez, só de imaginar, eu já fico com saudade de Fortaleza.
Então, se você quiser um lado mais descontraído do Eduardo, vai lá em issoemuitotarantino.com. Eu e o Jurandir lá, a gente comemos um feijão e falamos com o Dudu. E é isso aí, vamos fazer só o seguinte, Dudu. A gente volta já pra falar mais, fazer as perguntas. Vou subir um somzinho bacana. Você vai ver depois da edição que a música é boa. E a gente volta já. Esse é o Iradex Podcast. Bem, voltando, deixa eu baixar esse som aqui. Pronto, muito bom. Dudu, eu geralmente... Dudu é uma intimidade muito grande, né?
Não, mas é isso mesmo, é.
Spohr.
Não tem problema, não.
Tem um pessoal que chama Spohr, fala Spohr.
Você pode me chamar como você quiser, até porque os meus leitores também me chamam de Dudu, também não tem problema. Pelo contrário, eu acho legal, cara. Acho uma forma de... Até de galera se sentir mais próxima. Então fica à vontade pra chamar como quiser.
Beleza, mas assim, eu geralmente peço pro autor fazer a sinopse do próprio livro, porque nada mais justo, né?
Uhum.
Nada mais justo. Mas eu queria, no teu caso, como tu tem três, né, A Batalha do Apocalipse, falando aqui pra quem não conhece, o Eduardo Spohr, e A Batalha do Apocalipse, Filhos do Éden, Herdeiros de Atlântida, né, começa até agora...
A série, né?
A série, né, do Filhos do Éden, o primeiro Isso. Herdeiro de Atlântida, e o segundo, Anjos da Morte, o lançamento mais recente. Tu consegue uma sinopse casada?
Consigo. Vou tentar ser breve, então, né, cara? Bom, eu criei esse universo aí, que é um universo que de anjos e demônios, né? O primeiro livro, que é A Batalha do Apocalipse, também tentar falar muito rapidamente, né? Que é basicamente a história de um anjo renegado, né? Que cai na Terra, ele se rebela contra os arcanjos que estão no céu, né? Não todos eles, mas alguns dos arcanjos montaram uma tirania do céu, né? Querendo destruir a humanidade. Esse anjo, esse general celeste, se rebela e é jogado na Terra e fica aí pela Terra, né? Vagando, e é uma grande desculpa pra gente ver a história toda da humanidade, né? Desde o começo dos tempos até literalmente o final dos tempos, onde tem a Batalha do Apocalipse, vai ter uma grande luta, um grande combate, uma grande guerra, e esse anjo, o Ablon, né? Ele vai tomar a frente dessa batalha, é chamado pra participar dessa batalha. Então, resumidamente, a história da Batalha do Apocalipse é essa. Tem que falar rápido, né? Pra fazer uma sinopse.
Seu tempo, mas é uma boa sinopse, cara.
É,
eu gostei da parte que você fala que é uma desculpa pra falar de história.
Mas é exatamente isso, né? Bom, sabe que eu sou apaixonado por história, por mitologia, até por filosofia também. E é uma desculpa pra ter um personagem imortal que vai passeando aí por todas as eras da história. Eu cresci vendo filmes como, por exemplo, Highlander, que um só, pelo menos, né?
Uhum.
Foi um filme marcante e achava isso um barato, essa história toda. E, enfim, aí não vou nem falar das referências, senão vai até amanhã. E aí, né, quando eu fui escrever essa série dos Filhos do Éden, eu coloquei algumas coisas na Batalha do Apocalipse e eu achei que, como eu ia fazer uma série, eu poderia cada livro focar num aspecto, né, do que foi colocado, daquele universo que foi colocado na Batalha do Apocalipse. Um desses aspectos, né, foi o aspecto das cidades que foram perdidas antes do dilúvio, antes dos cataclismos antigos, etc, né, como Enoque e como Atlântida, o famoso continente de Atlântida, o continente perdido de Atlântida. Então, esse livro, O Filhos do Éden, Herdeiros de Atlântida, que é o primeiro, ele foca justamente nisso. Na verdade, se passa hoje em dia, não, se passa antigamente, se passa hoje em dia, é um grupo de anjos procurando, né, os remanescentes dessa cidade perdida e os segredos que lá se escondem, né, e no meio várias coisas acontecem, etc, né. principal do Herdeiros de Atlântida, na verdade, era ser um livro curto, é um livro dinâmico. Uhum. E o principal do Herdeiros era justamente fazer uma introdução aos personagens que seriam apresentados mais pra frente, aprofundados mais pra frente.
É como se o Batalha do Apocalipse fosse, já falando um pouco de RPG, fosse o livro do mestre?
por aí,
né?
O Batalha ele é uma saga, meio que uma saga fechada nela mesma, né? Vamos dizer assim. Esses livros, né, eles têm uma linha principal de história que vai sendo contada ao longo deles, né, para chegar no final, no terceiro, mas ele é principalmente um livro, tem uns aspectos que a gente aprofunda em cada livro. E aí o Herdeiros é assim, ele é principalmente um livro de origens, é como se fosse aquele primeiro filme de super-herói, né? É um filme de origens para apresentar os personagens e tal. E aí no segundo, eu já me aprofundo muito em um personagem que é o Daniel, né? Eu, na verdade, o segundo, que é o Anjo da Morte, Filhos do Éden, Anjo da Morte, eu volto no passado, eu volto a 1944 para contar a história de um personagem, que é o Daniel, que é um querubim, que ele foi mandado pra Terra, ele é um renegado, ele tá a serviço do céu, na verdade. Eles são chamados de exilados, mas não por serem renegados, né? Eles são mandados pra Terra pra participar de todas as guerras humanas e estudar essas guerras, né, e mandar os seus relatórios aos malaquins. Os malaquins são anjos que ficam intocados lá no sexto céu, né, não conseguem enxergar mais a humanidade, então, portanto, é necessário que tenha anjos aqui para fazer esse reporte, para fazer esses relatos do que acontece nas guerras. E só que com o tempo o Daniel vai se misturando à espécie humana, e o que acontece é que ele vai também adquirindo os problemas, né, os vícios e principalmente, acho que a palavra-chave é corrupção, as corrupções humanas. E aí, assim como no Batalha, vocês têm a jornada do herói, que tem o Ablon, que é um general, que se rebela e que luta pelo que é certo, no Anjo da Morte você tem a jornada do anti-herói, né, que é o contrário, que é o cara que até começa com uma boa intenção e vai se corrompendo ao longo do livro, né? Isso meio que é um paralelo também, uma metáfora, uma alegoria, para falar também da corrupção do século XX, porque o livro começa em 44, segue até a década de 50, 60, 70, a Guerra Fria, até 89, que é a queda do Muro de Berlim. Como é que o mundo se transformou, como é que o mundo se corrompeu, e ele se corrompendo junto.
É legal porque ele passa da guerra crua, né, a guerra clássica, um pouco pela espionagem também, né? São mini-universos ali, bem interessante. Os climas que vão mudando, acho que é a palavra correta.
Eu fiz isso porque na medida que eu fui escrevendo aquelas partes da história, eu fui também estudando os temas, não só na literatura, como nos cinema, como os temas que eram comuns à época. Então, por exemplo, na década de 40 era muito comum as histórias pulp. As histórias estilo Indiana Jones, né? Onde tinha a bruxaria nazista, tinha a guerra, mas ao mesmo tempo tinha os nazistas, tinha a bruxaria, tinha aquela coisa. Então, na época, na parte que se passa nos anos 40, pega um pouco esse clima. Depois, no Vietnã, né? O que foi dito nos anos 60, 50 e 60, né? Aquela coisa que a coisa começou a ficar um pouco mais científica, esses mistérios começaram, o ser humano começou a tentar procurar esses mistérios, estudar esses mistérios de forma mais científica. Né, os russos, né, as pesquisas psiônicas, os paranormais e tudo.
Além
e a coisa
tudo
vai.
Tudo era suspeito, né?
Tudo era suspeito, exatamente. Já tinha. Ia começando a Guerra Fria e finalmente nos anos 70, né, uma coisa entra profundamente na espionagem. Então é claro que. Aí eu não vou contar muito, né? Não é bem espionagem da CIA contra a KGB, não é bem isso, né? Na verdade tem tudo a ver, mas o clima que eu digo é bem aquele clima do que existiu nos anos 70. Então eu tentei fazer essa mescla aí, e é claro, é uma história de fantasia, né? Tem aí o sobrenatural sempre aparece e tal, mas tentando. Como a gente falou, o PH. Acho que eu, assim como você, creio, e como muitos que estão ouvindo, somos apaixonados por história. Eu não escrevo romances históricos, mas eu escrevo romance de fantasia. Mas sou apaixonado por história. Então, cara, eu falei, poxa, eu já tinha escrito, né, a Batalha, que tem as coisas de história e tudo, história antiga, história medieval. E eu falei, pô, vou escrever o Anjo da Morte, que vai ter a história do século XX, que não foi contada antes. E eu fiquei super feliz em poder desenvolver esse tipo de história, cara.
Whatever it takes. é legal porque tu falou muito bem lá no, quando tu tava falando da batalha lá do pessoal chamou de ABA, né? ABDA, né?
ABDA. O pessoal até confunde com Abadá às vezes.
Pois,
né?
É isso que eu ia falar. Eu lendo aqui, que Abadá é esse que esse pessoal tá escrevendo aqui? É a Batalha do Apocalipse lá. Uhum. Tu falou que era uma desculpa pra escrever de história, né? Os outros acabam sendo sempre uma desculpa pra escrever. Dá a impressão que o autor nada mais faz do que ter uma desculpa pra escrever sobre o que ele gosta, né? Dar uma camuflada ali no que ele gosta, utilizando uma história bonita, uma jornada bacana. Mas no fundo ele tá colocando o que ele pensa, né?
Não, óbvio, eu sempre falo quando as pessoas falam assim, eu quero escrever um livro, eu não sei sobre o que, e eu falo, escrevam sempre livros sobre coisas que vocês gostam, porque aquela coisa da pesquisa que eu falei, o PH, é o seguinte, é claro que eu pesquisei pra escrever esses livros, pesquisei, mas não foi uma pesquisa assim, tão difícil de fazer, porque como eram coisas que eu gostava, esses temas eu gosto, história, enfim, e as partes da história que eu coloquei, eu já estudava desde sempre, entende? Então Sim. Eu tinha uma noção, é claro que eu fui estudar a fundo, fui pesquisar a fundo pra não cometer uma falha muito grosseira e tal.
Mas o gostar de história já fazia parte de você.
Um outro exemplo, na Batalha do Apocalipse, tem uma parte longa que se passa durante o Império Romano, isso. Que é outro período que eu adoro. Babilônia, né, cara? Então, enfim, é isso aí. É a gente escrever sobre o que a gente gosta. Eu acho que é isso.
E aí, baseado nisso, além de escritor, o que é que você mais faz? Assim? Eu sei que você gosta de academia, você gosta de... É jiu-jitsu, né, que você pratica?
É, cara, é verdade. Até eu tô voltando até agora, fiquei uns 2 meses parado que eu tive uma lesão sinistra aqui na costela, cara.
Tá voltando a ralar?
É, exato. Mas eu gosto, cara, e uma das coisas que eu gosto também, assim, tirando essa parte física e tal, é uma coisa que eu adoro, que é dar aula, cara. Eu geralmente tenho um curso aqui no Rio que eu faço, é um curso que geralmente, o curso dura 2 meses e meio, uhum. E acontece geralmente uma vez por ano. Esse ano, infelizmente, tive que cancelar por conta das viagens de divulgação do livro e tudo.
Ano que vem eu vou, hein?
Pô, cara, se você for, eu vou ficar realmente feliz, cara, se você conseguir.
Olha, tem um amigo meu que fez, Rafael Dourado.
Sim, porra, claro.
Ele disse que é sensacional, que tem que ir, porra, tem que ir lá, exercitar e não sei o que mais lá.
Cara, olha, é sensacional, eu vou te dizer por quê, e não é por causa de mim, eu vou te falar por quê. É sensacional, sem dúvida, por causa dos alunos, porque você imagina o seguinte, é um curso de extensão, então... Você tá dentro de... Então, quem vem, tá pagando pelo curso. Não é uma coisa que... Uma matéria da faculdade que o cara vai fazer e não... Enfim, não tá muito interessado.
Ele tem um interesse então, total naquilo ali, né?
Imagina 35 pessoas numa sala com mesmos sonhos, com os mesmos interesses, né? É um ambiente criativo, né? Fabuloso, cara. Então, eu fico feliz porque esses 2 meses e meio que eu passo com eles... Eu definitivamente, na verdade, eu que eu ganho são amigos e aprendo muito com eles. É um período realmente mágico. Olha, eu não tô falando pra fazer propaganda do curso, não. Eu tô falando do coração, porque você perguntou e eu tô dizendo o sentimento que eu tenho de uma coisa que eu adoro, que é dar aula, né, cara? Que é estar com essa galera.
Com certeza.
Então, essa é outra atividade que eu tenho. Espero poder voltar com o curso em breve.
É uma atividade que a gente tem em comum. Eu já fiz alguns cursos sobre literatura, estrutura, roteiro e tudo mais. A pessoa geralmente é muito lenta, é muito chata, sabe? É difícil você encontrar um curso de uma pessoa assim, bem desenrolada como você, porque não sei o que é que tá acontecendo. Só recentemente os escritores estão falando melhor na frente das câmeras, entre aspas, na frente em público e tudo. Antes o escritor era mais recluso, né? Aquela parada mais escondida, mais pro canto e lá. E aí tem uma galerinha assim que eu encontro às vezes nesses cursos.
Sempre teve as exceções, mas eu também tenho essa impressão, cara. Eu tenho a impressão que realmente. Eu acho que isso é a resposta ao fato de que a literatura tem se tornado. A literatura em geral e também a literatura brasileira tem se tornado mais popular com o tempo. E no melhor sentido da palavra. Entende o que eu tô falando? Então,
sim, com certeza.
Eu acho importante, né? Que as pessoas leiam, e o brasileiro tá lendo cada vez mais, não só a classe A e B, que era a que lia hoje, mas também a classe C e D, tem lido bastante. Então isso é uma coisa que realmente torna a literatura mais acessível, mais interessante, e os, naturalmente os escritores, né, mais conhecidos pelo público em geral. Uhum. Então acho que é isso.
É interessante, assim, e você faz um curso, é lógico que as pessoas que estão lá, algumas querem aprimorar alguma, talvez até técnica de leitura também, porque não, você aprende a escrever, aprende a ler e vice-versa. Mas acho que a maioria, 90%, por exemplo, se eu fosse pro curso, é porque eu quero sair de lá, mas começar a fazer um livro,
Uhum.
Você tá criando autores.
Eu acho que não é que eu esteja criando autores. O que eu faço no curso, na verdade, é ensinar não a escrever, mas ensinar uma técnica, e essa técnica vai te levar a uma coisa que é o que eu chamo de disciplina. Entende? Uhum. Muitos de nós que têm essa vontade de escrever, essa vocação, talvez não escrevam por falta de disciplina, falta de um método, falta de uma técnica. Isso é importante sim, cara. Não tem essa história de que, o cara é um gênio. Se o cara for um gênio, mas ninguém aqui é gênio, entendeu, cara? Você precisa ter técnicas e métodos pra você poder desenvolver melhor a tua história. E é o que a gente faz lá. No primeiro dia de aula, eu chego e falo o seguinte: olha, tem apresentação e tal, eu dou um susto na galera, fala assim: olha, agora vocês sentem aí e façam uma sinopse de 3 parágrafos sobre qualquer história que vocês queiram, que veio à cabeça de vocês. Pessoal, mas não pensei em nada, não sei e tal. Eu falei: olha, cara, já tá passando os 15 minutos. E aí o cara é obrigado a fazer, e nunca teve ninguém que não fez. Quer dizer, o cara é obrigado a fazer. Se o cara: mas eu não posso, não tô com nada na cabeça. Eu falei: não importa, escreve qualquer coisa. E aí daqui a pouco o cara escreve a sinopse, e o cara chega: olha, cara, eu levei 6 anos pra escrever isso aqui, 10 anos pra escrever essa sinopse, e escrevi agora em 15 minutos, porque eu obriguei o cara a fazer. Eu obriguei, entre aspas, né?
Legal.
Óbvio. Mas eu digo...
Você criou um objetivo.
Eu criei, eu botei assim, em 15 minutos você vai fazer, e aí o cara, e a partir daquilo, dali o cara já vai pra casa pensando naquilo que ele criou, e já é uma bola de neve que vai levar ele a desenvolver a história dele. Então não que eu crie escritores, não é isso, não posso, não ter esse poder. Eu só passo um método, uma técnica, né, que é quase matemática, e ele uma ferramenta, digamos, é uma ferramenta. Eu gosto de
colocar
dessa forma.
Você cria escritor desde o momento que você lança o seu livro.
O
seu livro, por exemplo, quem tem vontade de escrever e ler algo brasileiro, bem escrito, bem embasado, bem estruturado. Você falou muito bem aí do método, da estrutura. O Abatório do Apocalipse, ele é um absurdo de estrutura, assim. Ele é muito organizado, muito bem estruturado. Passa pra gente que não dá pra escrever na porra louquice, sabe? Desculpa até a expressão. Não dá pra escrever na doida.
Eu não posso julgar, né, o PHC. Eu acho que, de repente, pode ter alguém que consiga fazer isso, mas eu acho difícil. Eu acho que o prejudicial é as pessoas terem isso na cabeça e acharem que vai ser assim, porque... As pessoas acham que é assim e aí vão tentando dessa maneira e nunca conseguem. Se o cara conseguiu, beleza. Aí é com ele, né, cara? Mas...
O problema é outro. Você até pode escrever um, talvez até dois e tudo. O problema é que você não vai poder prometer, talvez, né? Se você cria o seu método, se você cria o seu estilo, você consegue fechar um contrato com a editora e prometer, vamos supor, um livro por ano, um livro a cada 2 anos.
A gente vê
no Stephen King, não precisa provar nada pra ninguém, ele tem um método. Ele escreve todo dia. Todo dia ele senta a bundinha dele ali e vai escrever. Só para pra escrever nos jogos do Red Sox, lá do beisebol, que ele gosta, né? O do Código da Vinci, o Dan Brown é outro que sentou pra escrever, vai escrevendo. Então, legal, na porra louquice talvez saia um livro. Mas e quando fechar contrato, né?
Bom, geralmente um profissional de qualquer área tem um método para trabalhar, né? Pode ter vocação, pode ter, mas também tem um método. E acho importante também as pessoas desenvolverem algum tipo de método. Não que o meu seja né, perfeito, mas... Uhum.
Não, mas é válido. É, mudando aqui um pouco de assunto, eu até tinha colocado isso pra perguntar mais na frente, mas foi bom trazer agora. Porque vem o outro ponto. É, pra quem que você escreve? Pra você mesmo. Escritor, que obviamente é pra ele mesmo. Não, é pra mim isso aqui, se eu gostar, tá bom demais. Pra quem? Quem é que você, quando tá escrevendo, fica pensando? Naquele carinha que é do canto, fica ali no canto da sala, ali na escola, lendo livro escondido atrás do livro de matemática. Pra quem é que você escreve?
Não, cara, eu acho assim, que é uma pergunta meio capciosa, né? Mas eu acho assim que acho que a gente escreve, eu penso muito nos meus leitores ao escrever, penso no que eles vão gostar, no que eles não vão gostar, etc. Por outro lado, tem uma frase que, não me interpretei mal, mas tem uma frase muito boa, que é lá do Ford, né, esqueci o nome dele, que criou a linha de produção, Harry Ford, e ele falou o seguinte, falou que se você pedisse pro cliente o que ele esperava de um carro, ele ia dizer que esperava um cavalo mais potente. O que quer dizer com isso? Quer dizer que o consumidor não sabe de nada? Não, ele sabe. Só que ele espera que você o surpreenda, entende? O seu trabalho, você tem, ele está pagando para que você faça um trabalho para ele. Então ele espera que seu trabalho seja bem feito. Se ele souber exatamente o que ele quer, ele não precisaria de você. Né? Então, ao mesmo tempo que eu escrevo para os meus leitores e acho barato eles lerem, eu também preciso escrever alguma coisa que eu goste, né? Como a gente falou no começo do programa, né? Porque senão vira uma coisa totalmente artificial, né? Se o cara... Eu sou muito ligado em críticas. Eu adoro as críticas que me mandam. Ah, você pode melhorar no diálogo, você pode... Cara, tem muitas coisas interessantes. Por outro lado, você pode ver coisas assim, que o cara coloca de repente, sei lá, tal cena, tal coisa no teu livro, e você acha que não só não tem nada a ver, como você não escreveria bem aquilo, entende? Então, não daria certo, seria totalmente artificial, e eu acho que estaria até, de certa forma, vou usar uma palavra meio forte, mas só porque é o que me vem à mente, um pouco se prostituindo nesse sentido. Também tem que escrever aquilo que é real pra você. Assim,
tá
como
se deixando levar demais, né?
É como eu falo sempre, né? Eu poderia, por exemplo, acabar de escrever a Batalha, meu próximo livro fosse, sei lá, a continuação da Batalha do Apocalipse. Eu nunca quis escrever isso, eu nunca achei que fosse, tivesse espaço pra isso nos meus livros. E o que eu queria escrever, a história que estava no meu coração, era a história que eu escrevi, né, no Filhos do Éden, Herdeiro de Atlântida. Era aquela história que eu queria escrever.
Você até conta, portanto, esse prólogo, né?
É o prólogo, é verdade, eu
muito
conto.
Bonito, inclusive.
Portanto, essa história, ela é verdadeira pra mim. Entende, cara? Então, eu acho que é assim que funciona, cara. Small town for this time of day. Perhaps that's what no one
wants to see. Esse negócio de internet, a gente acaba escutando demais, né, Eduardo?
Sim,
porque
sim.
Porque tem voz de todo canto. Tem voz de cima, de baixo, de um lado. Tem voz do adulto, tem voz da criança, tem voz do adolescente. Tem voz do crítico. Tem voz do inimigo que se veste em pele de cordeiro, né? Tem muitas vozes.
Isso.
Né? Se você for escutar todas, você perde você mesmo, né? A única voz que teoricamente lhe interessa quando você tá fazendo o seu trabalho.
Exato, exato. Até porque você fala bem também, né? Tem gente que pode até falar uma coisa que você não acredite, enfim. E as pessoas, tem gente que fica intimidado com isso, né? Você não pode se deixar intimidar, até porque eu vou te dizer o seguinte, claro que tem gente que pode não gostar do seu trabalho, não vou falar do livro, do seu trabalho, do nosso trabalho, vai ter sempre. Mas vai ter sempre também muitas pessoas, ou algumas pessoas, que vão gostar muito daquilo que você faz e talvez aquilo possa inspirá-las. Não tô falando dos meus livros. Estou dizendo por exemplo, teu podcast, né? Pode inspirar as pessoas e, enfim, pode. Isso é tão maior do que aqueles que não gostaram, mesmo que aqueles que não gostaram, seja até a maioria, mas algumas pessoas que você pode tocar e, sei lá, e de certa forma entreter, que acho que é isso, cara. É, tem que continuar. É o que paga, é o que, né? Acho que é isso aí.
Escrever te faz bem mesmo? É só o ato de, não, é meu trabalho, eu tenho que fazer, mas escrever te faz bem? Te faz uma pessoa diferente?
Cara, eu vou te dizer que sim, e vou te falar por quê. Eu acho que isso vale pra tudo. Eu acho que a gente deve... Todos nós temos uma vocação, algo dentro de nós, assim, que realmente você se sente, sei lá, preenchido, você se sente feliz fazendo aquilo. É, felizes são aquelas pessoas que conseguem trabalhar com aquilo que realmente gostam, né? Então, no meu caso, eu criar, na verdade, escrever ou criar aventuras de RPG ou qualquer coisa assim, sempre foi algo que me me agradou muito, que eu gostava muito mesmo, me sentia feliz fazendo aquilo. E eu acho que é isso que a gente deve fazer, cara. A gente deve procurar a nossa felicidade, deve procurar aos poucos trabalhar com o que a gente gosta e, sendo possível, claro, né, cara, não vai largar a profissão e do nada pra ser escritor, não. Faz parte você ralar, fazer turno duplo até que você consiga aquilo que você procura. Mas é isso, cara. Eu acho que
é um objetivo, né?
A gente se tornando feliz, fazendo as coisas que a gente gosta, a gente vai ser feliz, a gente vai transformar todos a nossa volta, né? Então, eu acho que a gente deve, sim, seguir o que a gente gosta. Eu adoro escrever, eu me sinto empolgado quando escrevo. Nesse momento agora, por exemplo, eu tô escrevendo o roteiro do Paraíso Perdido, que é o próximo livro.
Feito tô criando dia, né?
Tô criando as cenas, tô empolgadaço, assim, pensando, visualizando como é que vai ser e tal. Realmente é um troço que me dá muito prazer, sim.
Dá até agonia, né? Fica perdendo tempo aqui, gravando entrevista com esse povo aqui, né?
Mas Não, pelo contrário. Eu acho que isso é importante. Isso que você tá fazendo, pra mim, vale a pena pra mim, porque é um prestígio, cara. Se eu tô aqui no teu programa, é sinal de que, de certa forma, essa obra que eu fiz, meu trabalho, te agradou, te tocou de alguma forma. Isso é como a gente falou, é o que paga. Então, eu acho que pra mim é um prazer enorme estar com... Eu gravo vários podcasts como a galera pede, assim, que minha agenda pode, sabe?
Isso é então... verdade. Eu vejo você em podcast, assim, não desmerecendo, mas podcast novo, podcast com poucos ouvintes, até, putz, o Jovem Nerd, né, que é o top 1 de podcast nacional. Então, isso é muito, muito importante. Isso é muito importante mesmo. A gente, às vezes, ganha um prestígio e se esconde atrás dele pra não fazer algumas... pra dizer alguns não ou simplesmente nem responder a pessoa. Então,
pra mim, realmente é um prazer, cara. Se eu não puder um dia eu atrasar a resposta de alguém aí, é porque eu tô viajando, é porque realmente eu não posso, porque eu tô com agenda. Mas surgindo a oportunidade, pra mim, realmente é um prazer falar com a galera. Sabe que não só através dos podcasts, como nos eventos que eu faço, né? Eu adoro bater papo com o pessoal
e tudo. Eu vi. Você leva o papo, vai até a última pessoa. O Eduardo, pra quem não sabe, teve um evento aqui em Fortaleza com o Eduardo. Fiquei lá acompanhando, bati foto, cansei de bater foto, né?
Foi maneiríssimo, cara. Putz.
Mas foi muita gente e conversava, sempre trocava uma ideia bem bacana. Legal, vamos fazer assim, vamos subir um sonzinho? Eu sempre peço para você, pro o entrevistado, escolher três músicas aqui pra fazer o corte dos blocos.
Sim.
Você me mandou três músicas. Quer escolher uma logo aí?
A primeira, então, que é uma música que tá ligada, na verdade, a Herdeiros de Atlântida, não ao Anjo da Morte, mas como ela foi muito icônica no Herdeiros, eu vou escolher pra gente, que é o Can't Take My Eyes Off You, na versão do Frank Valli, e podemos começar com ela aí esse bloco.
Legal, então sobe o som, a gente volta já, esse é o Iradex Podcast. Grande música, é uma música que interessante, eu não tinha pensado quando você. Eu pensei que geralmente o pessoal manda uns rock bonito, manda Creedence, manda AC/DC, o pessoal gosta muito, né? Você vê pra uma parada mais antiga, assim, mais bacana de escutar, cara. Fazia tempo que eu não escutava essa música toda, né?
Eu vou até te responder uma pergunta que você não fez, mas porque todo mundo pergunta por que dessa música, uhum. Porque que ela tá tão ligada, né, no... Porque essa música, eu não vou falar nenhum spoiler, mas ela é muito importante pro
ela
Herdeiro
tem,
de Atlântida.
Ela tá um ponto-chave.
E ela não tá só como ilustração, né, ela tem um porquê até dentro da trama, essa música, que eu não vou dizer. Mas por que eu escolhi? Todo mundo pergunta isso, porque eu fui procurar e ela é a música que foi mais reproduzida nas rádios durante todo o século XX, sei lá, ou todo, durante sempre, né, cara? E eu precisava de uma música, como é um livro, precisava de uma, não tem um botão pra se apertar nem no MP3, por enquanto não tem, né, quem sabe no futuro, uma música que, eu precisava de uma música que o cara lesse e ele já escutasse ela na mente. Então, como muitas pessoas conhecem essa música, muita gente fala que funcionou assim, né? O cara viu a música, não é uma desconhecida, é uma luz desconhecida. É uma música que o cara vai olhar e geralmente ele vai conseguir lembrar da melodia. Então,
que é a música mais tocada aí nas rádios, em todo canto, e também em festas de 15 anos e casamento, por que não, né?
É, exatamente.
É bem então... tocada. Hoje você, o seu leitor vai pra uma festa de 15 anos, pô, essa música aí é referência do Eduardo Spohr lá.
Será? Você falar isso eu acho legal, um prestígio ali. Pode ser, é verdade.
A gente referencia baseado naquilo que primeiro a gente vê, né? Geralmente a gente, mudando aqui um pouquinho de assunto, falando um pouquinho até da tua história, né? Pra quem não sabe, o Eduardo foi escritor independente, lançou o Abatório do Apocalipse de maneira independente. Hoje tá debaixo de um selo da Record, né? Da editora Record, que é o selo Verus, não é isso?
Isso aí.
Mas antes o caminho foi ardiloso, foi doeu um pouco, né, no início. E um ponto-chave nesse início é o Jovem Nerd.
Sim.
Né, que tem o podcast Nerdcast, que você participa lá, principalmente nos de história, em algo mais pessoal e tudo, e nos episódios sobre suas obras propriamente dito, né? Tu já chegou a pensar como é que seria sem o Jovem Nerd?
É, cara, é difícil pensar nisso, porque a história da minha vida tá ligada ao Jovem Nerd, e não só ao site, como não só ao site, ao podcast, como os próprios Dave e Alexandre, né, cara? É como se você, sei lá, tirasse uma coisa que foi essencial na sua vida, sei lá. Como é que é a sua vida sem o seu irmão, sabe? É uma coisa meio difícil, porque...
Mas de vez em quando é uma coisa que a gente fica parando pra pensar.
É verdade, é verdade. É. Então, eu não, na verdade, não sei, cara. Eu nunca parei pra pensar nisso, porque é uma coisa natural comigo, entendeu? Uhum. Quando a gente começou a gravar o Jovem Nerd, né? Quando a gente começou a gravar o Nerdcast, lá por 2006, eu acho, né, cara? A gente não tinha a menor ideia do que a coisa ia se tornar. Foi uma coisa que a pessoa até zoa, né? Eles zoam quando eles fazem a apresentação. Que quando eles falaram que eles fizeram na Espanha, eles falaram empezou como uma bronha que começou com uma brincadeira.
É tanto que no início você tinha até um apelido, né? Você até mudou.
Vice Gloto. Era um troço totalmente. Era uma parada literalmente de fundo de quintal. Uhum. A gente gravou. Eu me lembro do primeiro Nerdcast que a gente gravou no fundo do quintal mesmo, da casa do Dave. É exatamente isso. Foi, né? Eu acho que o número 8 ou 13, não lembro agora, não vou lembrar qual é. Então é difícil. É difícil pensar nisso, né, cara? Do que seria, né, minha vida sem esse tipo de... sem associação com eles, né? Então, nunca pensei, né? Mas o que eu tenho certeza é que eu tinha esse sonho de escrever e eu ia continuar correndo atrás como eu sempre corri. E de uma maneira ou de outra, eu acredito que daria certo, porque foi o que a gente tá falando uma outra vez, né? Que às vezes a pessoa fala, mas o caminho é a internet, né? Uhum. Se o cara... sem internet, se não tiver um blog conhecido, se não tiver não sei o que, você não... não necessariamente. Se você não for um cara conhecido ou não tiver um público, você precisa correr atrás do seu público. Seja pela internet ou seja fora dela. E sempre, muitas vezes, essas perguntas que você fez me vêm em outros Nerdcasts, que nego pergunta, eu sempre dou o exemplo do André Vianco, né, que é um cara super bem sucedido, um colega nosso, escritor brasileiro. E ele não tinha internet na época dele. E ele fez acontecer. Ele não era, ele era um cara desconhecido. Ele pegou lá os livros dele, o dinheiro dele de rescisão, fez 1.000 livros e foi de livraria em livraria, vendendo os livros, correndo atrás. Antigamente, os caras, né, tinham os fanzines e tudo. Então, é claro que é difícil pensar no que... Sem dúvida, seria diferente a minha trajetória ser um jovem nerd. Mas o que eu tenho certeza é que eu ia continuar correndo atrás, porque eu tive 1.000 chances de desistir e nunca desistir. Vai ser muito difícil, né? O meu... eu escrevi a batalha, acabei de escrever a batalha em 2005. Né, cara? Só fui editado mesmo, só consegui a editora em 2010, 5 anos depois.
5 anos.
E comecei a escrever em 2003 o livro. Então, é uma trajetória que vem de muito, muito tempo. Então, é difícil pensar o que seria, né? Mas, realmente, seria diferente. Se eu teria esse sucesso, não sei. Mas que eu com certeza correria atrás, com certeza correria e continuaria correndo, assim como continuo correndo agora, mesmo depois do sucesso que eu tive, sabe,
não
cara?
Não tá deitado em berço esplêndido, não, né?
Por exemplo, o livro saiu nos outros países, né? Saiu na Alemanha, inclusive, e eu vou agora pra Feira de Frankfurt. Quando eu soube que a Feira de Frankfurt ia homenagear o Brasil, no início do ano passado, na hora eu pensei, pô, eu tenho que ir na Feira de Frankfurt esse ano, mesmo que eu tenha que pagar passagem, mesmo que eu tenha que... Eu vou ter que ir e vou tentar fazer alguma coisa lá para correr atrás, né? Para continuar que o livro continue sendo vendido lá, etc. Eu não poderia deixar o livro na mão da editora e um abraço. Assim como, no caso, ele está na mão das editoras de outros países. No Portugal, por exemplo, eu quero... ir a Portugal para lançar o livro de alguma forma. Não é aquela coisa... muita gente tem essa ideia, né? O livro entra para a editora e um abraço. Também tem que continuar correndo atrás, continuar se esforçando, sabe? Então, tudo isso aí, enfim... E seria diferente, né? Então, legal. Difícil prever o passado. Falei uma palavra estranha, né? Prever o passado. Mas, enfim, eu certamente estaria correndo atrás, assim como estou até hoje.
A gente tem que agradecer, né, Edu, as coisas que acontecem na nossa vida.
Eu acho que se a gente agradecer mais do que a gente pede, a nossa visão de mundo muda completamente, cara.
Fazendo meio que o advogado do diabo, você sabe que gera inveja, né? Tem muita gente que com certeza chega e diz assim, poxa, mas também, jovem nerd, né? Você sabe disso.
O que eu
isso te atinge?
Na verdade, não, cara. Eu não perco tempo me preocupando com isso. Ou aquela coisa que eu falei, né? Outro dia eu tava falando com o Afonso Solano e ele falou, mas... As pessoas às vezes falam, né? O cara só teve sucesso por causa do... Por ele ser um podcast do Matando Robôs Gigantes. E eu falo o seguinte, mas vem cá, o Afonso Solano tá no Matando Robôs Gigantes desde qual número? Ele falou, desde o primeiro lá, sei lá, enfim. Eu falei, então o sucesso do Matando Robôs Gigantes também é mérito do Afonso Solano. Entende o que eu tô dizendo? Então, o sucesso do Afonso foi... Ele não foi uma coisa que ele... assim como eu, né? Eu não cheguei no Nerdcast 200 ou 300 e coloquei meu livro lá pra vender e foi sucesso. Não, eu tô com os caras desde o começo. E o sucesso...
Muito menos você entrou pra dizer assim, vou entrar aqui, porque lá na frente eu vou escrever um livro, né? Não foi pra isso.
Não, exatamente. Então, essa coisa foi sendo construída. Então, o sucesso do Nerdcast também... não sou só eu, claro. Tem, né, o que seria do Nerdcast sem os outros participantes, os próprios Dave e Alexandre. Mas eu também sou par desse sucesso que aconteceu. Então não existe essa ideia de que uma coisa foi na aba da outra, entende, cara? Os méritos do Afonso, os méritos do, enfim, de todo mundo, vêm deles próprios. Então, isso que, até porque também é o seguinte, se eu lançasse no Nerdcast 300, sei lá, o meu livro... Seria diferente, de repente o livro seria vendido, já foram anunciados outros livros no Nerdcast, né, também, então não é só o meu. Então acho que é isso, cara, eu acho que não me preocupa muito com isso, não, acho que isso aí, as pessoas têm o direito de falar o que elas querem, né, e você vai, não pode se deixar bater por isso, legal. Normal. Legal. É normal isso aí na vida. Isso é tão normal que chega a ser mitológico, entende? A gente estuda isso no nosso curso de estrutura literária, por exemplo. Que na nossa vida, os vilões da história, né, os traidores, todos esses arquétipos, eles são importantes a colocar na história porque eles existem dentro da gente. Não quer dizer que o vilão vai te matar, te dar um tiro. Mas tem pessoas que seja sempre um vilão. Entende, cara?
Sim, sim.
Mas, de certa forma, em algum momento da sua vida, vai surgir um cara que vai assumir aquela face daquele vilão. E isso existe mesmo. E de uma forma ou de outra. Então, normal. Isso aí existe desde o princípio da humanidade. Então, não adianta que não é você que vai acabar com isso, né?
É, só existe o herói se tiver o vilão. E vice-versa, né?
Exato,
já diria o Shyamalan com o corpo fechado lá.
Isso.
Mas assim, uma coisa também interessante anotar, só me alongando um pouquinho, já eu mudo de assunto com relação ao Jovem Nerd, mas uma coisa legal assim que eu tava pensando quando eu tava formulando essa pergunta, pensei assim, poxa, mas o cara, ele desde o início no Jovem Nerd, ele plantou coisas boas. Você é um dos preferidos de lá. Que eu sei que
você... Eu depende, não posso dizer,
Não, só eu tô falando. Não, só eu que tô falando. O PH, pode botar na minha conta. Você é um dos preferidos, então por que você vem fazendo o bem desde o início? Você vem fazendo corretinho. Se você lança um livro, esse livro estoura, também tem muito disso que você plantou, né? Não é só o fato de sair lá de dentro. Vamos supor que lá de dentro tem alguém que a maioria não gosta. Será que esse cara seria o mesmo sucesso? Poderia ser sucesso, mas o mesmo? Com o mesmo carinho? Do mesmo estilo? Talvez não. E isso, tirando o Jovem Nerd da jogada. Mas se você faz o bem no seu trabalho e você lança o livro, você garante pelo menos umas 30 pessoas comprando seu livro, né? O pessoal do seu trabalho. É o cara que você chegou de manhã e falou com ele, perguntou como é que ele tava. É o cara que se ajudou. É o cara... A gente é o que a gente colhe, né?
Ah, isso eu falo em, geralmente
planta,
em todo...
A gente é o que a gente planta.
É, a gente colhe o que a gente planta, né? É isso que você quer dizer, né? A gente eu falo isso geralmente em todos os lugares que eu vou, e, mais uma vez, não tem nada de religião nisso, mas é quase mágico. Mágico não no sentido espiritual, nem no sentido místico, mas assim, o que acontece mesmo é que você planta o bem, você colhe o bem, né? Você planta o mal, você colhe o mal. É claro que pode acontecer coisas ruins na sua vida. Aliás, você pode ser o cara melhor possível, vai acontecer coisas ruins também, porque faz parte da vida. Mas o que eu digo é o seguinte, se você... Porra, sacaneia um cara. Beleza, fica na surdina. Sacaneia outro. Se você é um cara mau caráter, você vai sacanear outro. Se você é realmente mau caráter, você vai fazer isso. E uma hora ou outra vão te falar, aquele cara é babaca. E aí você vai acabar se dando mal.
É verdade.
Né? Se você é um cara que planta bem e você faz coisas boas, as pessoas também vão responder a isso.
Sim.
Isso aí, cara, é lei universal. E não tem nada de místico nisso.
E não
entende,
tem nada de literatura, né? Porque é livre tudo. É com tudo, né?
Sim, sim,
é com
sim.
É com tudo. Tem um tópico que a gente geralmente fala e gera uma polêmicazinha, tem gente que não gosta de falar. Você responde se você quiser, tá?
Não, mas... Polêmica eu gosto, hein? Polêmica eu gosto.
É uma polêmicazinha, tá? Não,
vamos lá.
Só responde se quiser.
Não, precisa... eu gosto.
Pegar, não. Do jeito que a internet é hoje em dia, certo? A influência que ela exerce na massa, no geral e tudo, ainda há espaço para aquela crítica literária?
Crítica literária, você diz o quê? Dos acadêmicos e tal?
Isso, a propriamente dita.
Acho que há espaço para tudo.
Consegue ainda exercer uma influência? Sobre, por exemplo, um Batalha do Apocalipse, sobre um Eduardo Spohr?
Sei lá, acho que a maior influência que pode ter é a do boca a boca, né? Das pessoas ir comentando, boca a boca e tal. Eu não sei, eu não posso medir isso. O que eu digo assim, é que até a crítica ruim, ela de certa forma te ajuda. Porque se alguém falou bem e aí o cara vai falar mal, o cara fica mais curioso ainda, né, pra ler o livro, entende?
Tem gente que se apega a isso, né?
É, eu não vejo o problema, não. Eu acho que a crítica de todos os... Eu acho que tem que ser democrático. A crítica boca a boca, a crítica pela internet, a crítica acadêmica, todas elas têm o seu espaço. E eu realmente acredito que elas têm todo o direito de falar o que elas querem. Sério, cara. Eu só acho que não deve ser desrespeitado. Eu acho que de respeito não deve... Ninguém deve desrespeitar o outro. Eu acho muito ruim mim quando isso, esse desrespeito. Mas uma crítica, sei lá, que o cara tem a opinião dele e tal, eu acho válida pra caramba. Então não vejo esse problema, não, cara. Até uma época teve uma tentativa, assim, de algumas pessoas em fomentar essa coisa. Ah, os autores adorados pela crítica, os autores adorados pelo público. Eu acho que isso aí não tem lugar, isso. Eu acho que, na verdade, o que a gente deve fazer é os autores brasileiros e se unir, não se separar. Então, eu acho que é isso, cara. Não tenho problema com crítica, não. Acho que eles têm direito de não gostar dos meus livros. E, enfim, é isso aí.
Mas, Dudu, de verdade, lá no finzinho, assim, você não vai dormir pior quando você lê uma coisa?
Nada, assim, nada. Não vou mesmo, cara. Não vou mesmo. Tô tranquilaço, assim. Falando sério. Realmente, dou bem tranquilo, cara.
Você não segura mais forte no kimono do jiu-jitsu, não?
Não, isso aí não mesmo, cara. Sinceramente, realmente não me incomoda, não. Quando, por exemplo, eu vejo, como eu falei antes, né, cara? Sei lá, tem uma crítica dessa e tal. Outro dia até divulguei no meu Facebook uma página que não sou eu que administro, que chama Eduardo Expor Fãs, né? Que é uma página que é uma menina que administra, uma leitora minha até de Manaus. E a página é tão legal, cara, e assim, que as pessoas, você vê o carinho extremo com que ela faz aquela página, que os outros leitores lá comentam e tal. Outro dia eles perguntaram lá qual é a parte que você gostou e que você menos gostou do Anjo da Morte. Aí a maior galera comentou, o pessoal empolgado e tal. Pô, cara, pra que eu vou, sabe? Foi o que eu te falei, isso é tão maior do que a crítica negativa, sabe? Então, sei lá, não realmente...
Pra que se apegar, né?
Não tô nem aí mesmo, cara. Não, passo direto, falando sério.
Mas enfim, você cita muito RPG. Eu vi, Dudu.
Sim.
Eu vi umas 10 entrevistas suas, tá? Eu vi entrevista pra blog, entrevista pra TV. Eu vi entrevista ao vivo aqui em Fortaleza, né? Eu entrevistei você lá no Isso é Muito Tarantino, não deixa de ser uma entrevista.
Não me fala desse muito Tarantino que eu já vou ficar com fome, cara. Te falei. Ó, eu já jantei, mas, porra, aquele feijão agora cairia bem, hein?
Tem um negócio aí que você sempre cita, cara, que é esse tal desse RPG. O que é isso? É negócio de postura? De corrigir a postura?
Pô, sabe que tem uma lenda urbana, né, que... Eu não vou responder essa pergunta porque tu fez que nem jornalista. Tu sabe do que a gente tá falando, mas...
Sei, mas sei fez...
Sabe que teve uma lenda urbana que tem aqui no Rio, que teve um congresso aqui no Sofitel? E aí... Congresso de RPG, na época do auge do RPG, do jogo, né, cara?
Sim, sim.
Congresso de RPG, e que realmente a galera chegou lá, um monte de médio e tal, e daqui a pouco chegou um pessoal de mochila, com dado na mão, com livro.
Não, não tá brincando.
Tô te falando, tem essa história aí. Não sei se é verdade, mas é muito provável que seja. Ah, cara, o RPG, eu acho que todo mundo sabe o que, que é, né? É um jogo de interpretação, sim, sim. É um jogo fabuloso, é um jogo que, cara, me ensinou... muito, caralho, assim, tipo, me ensinou inglês, me deu muitos amigos pra vida inteira.
Legal, né? Isso é importante, ninguém fala isso, cara, os amigos da RPG, já acaba esquecendo isso.
Que é uma galera que, geralmente, não todas as vezes, mas geralmente o cara que joga, assim, não tô sendo, né, geralmente o cara não se envolve muito, o cara tá mais preocupado com a imaginação, com uma coisa mais lúdica, o cara não se envolve muito com as coisas barra pesada, sabe? Então, na minha época...
Talvez gente... se envolva ali dentro, né?
Não, mas ali dentro...
Ele leva
dentro.
O personagem dele pra isso, sim, né? Sim. Mas não traz pra ele.
É bom que faça, isso. Porque aí vai jogar fora essa...
Travasar, né?
É, como a gente tava falando de jiu-jitsu aqui mais cedo, eu vou lá, treino, e aí treino pesado lá, e fico tranquilíssimo, cara. O cara pode me xingar aí na rua, no trânsito, nem aí. Porque eu já extravasei toda aquela minha testosterona toda, né? Já joguei fora. O RPG mais importante, talvez, de tudo, o RPG me levou, literalmente, ao hábito de ler, né?
Ótimo.
De ler, porque eu já falei isso em outros podcasts, eu vou só falar rapidamente que teve uma época que eu não gostava de ler, e aí eu precisei começar a ler por causa dos que eu mestrava os jogos, então eu comecei a ler os livros relacionados ao cenário de RPG, os romances relacionados ao cenário de RPG, eu falei, pô, então livro é uma coisa bacana também, então você pode ter um prazer na literatura, e aí daí foi, né? Então, eu acho que é um jogo, sei lá, cara, eu acho... É tudo...
A influência dele, então, assim, é marcante pra tua obra.
É fundamental, sem dúvida.
E outra coisa que você fala muito também é Cavaleiros do Zodíaco. Esse tem alguma influência na obra em si?
Olha, tem sem dúvida nenhuma, especialmente nas cenas de luta, né? E mais do que isso, né? A filosofia do Cavaleiros é um negócio que eu acho que pegou todo mundo aí, que a gente já falou também, né? Acho que foi também no Tarantino, que Cavaleiros não é sobre golpes especiais, os Cavaleiros do Zodíaco não é sobre... armaduras de ouro, uhum. Cavaleiros do Zodíaco é sobre a amizade, né? É sobre o fato de você se sacrificar por uma coisa maior. Não sacrificar, se matar. Lá eles se matam, mas aqui é uma metáfora.
Uhum.
É onde você deve persistir. Você tá apanhando, mas você tem algo maior que, né, que o move. Isso acontece metaforicamente na nossa vida, né? É o que a gente fala do funil aí.
Isso.
Então é isso aí. O Cavaleiros tem uma metáfora fabulosa aí por trás das batalhas, das lutas, né? E talvez a mais poderosa das metáforas seja o sétimo sentido, né? Que só os Cavaleiros de Ouro que atingiram o sétimo sentido, que é o poder divino, né? O poder máximo de cada um de nós. E todos nós temos o poder de nos tornarmos Cavaleiros de Ouro. Todos nós temos o poder de despertar aquilo, a nossa vocação máxima, dar o máximo de nós, se a gente for capaz de persistir e lutar. Então, o Cavaleiros é muito mais do que simplesmente um desenho com sangue. É muito mais forte do que isso, né?
Mas na obra, assim, em si, tem algum ponto assim que vocês dizem, não, isso aqui eu fiz pensando nisso de Cavaleiros Zodíacos?
Por exemplo, os personagens são, alguns personagens, né, são muito parecidos. Eu sempre falo que o próprio Gabriel, né, que é o mestre do fogo, o arcanjo Gabriel, eu fiz pensando no Chakra de Virgem.
Olha.
Tipo a imagem do Chakra de Virgem. Então é engraçado que... É muito comum eu receber a galera falando, Gabriel é o Chakra, pensou no Chakra de Virgem? Eu falei, sim. Porque, e a galera já sacou pelo livro que não só a aparência física, como as coisas que o cara fala, a maneira como ele, né, então e daí dá pra falar várias paradas também. A gente tem que fazer um podcast sobre Cavaleiros, hein, cara?
Poxa, a humanidade tá devendo isso, né? A gente, na verdade, estamos devendo isso pra humanidade, né?
Exatamente.
Fica só citando uns lampejos e tudo. Tem um pouco de preconceito hoje, né? Do pessoal que não viveu direito aquilo, tá meio velho e tudo. Mas uhum. Cavaleiros, na minha vida pop, digamos assim, foi muito marcante. É muito marcante.
Exato.
Muito importante.
Exato.
Vale a pena comentar, sim. E é outra. Eu acho que Cavaleiros Zodíaco é uma grande desculpa pra falar de história também, tá?
De mitologia, né?
De mitologia.
Muita gente aprendeu mitologia ali, eu também, por Cavaleiros do Zodíaco. É claro que você não é exatamente o que tá na mitologia, mas... Não,
mas
é
você que... vai buscar, né?
Mas é isso que eu falo, cara. Isso que eu falo em relação... por exemplo, quando a gente grava um Nerdcast, por exemplo, histórico, e tem as caneladas...
Que são fantásticos os históricos. Porque cara, a pessoa ir buscar.
Meu amigo, a gente somos seres humanos e a gente comete erros, mas o cara vai. O importante ali não é ser preciso historicamente, é que o cara se empolgue com o assunto e vá atrás. Entende? É isso. Então, Cavaleiros da mesma forma. Pode ser que seja uma coisa diferente da mitologia, mas o cara. Foi a primeira vez que o cara teve contato com, sei lá, com o Odin ou com a Atena. O cara vai buscar aquilo, vai procurar se interessar por mitologia, né? Que a mitologia também. Mitologia grega é riquíssima e também nos leva a questões mais profundas de psicologia. E tal, e aí por aí o cara vai embora, né? Vai ganhando a cultura fenomenal.
Exatamente. Isso tem histórias fantásticas, enfim. É um papo longo. São dois aí que a gente tá devendo: mitologia e Cavaleiros do Zodíaco.
Isso.
vamos dar outra quebradazinha. Você tem outra música aí pra indicar, não tem?
Tenho. Bom, eu vou indicar outra música que... Então eu vou contar um pouquinho a história do porquê que eu escolhi ela. Uma das coisas que eu adorei fazer quando tava escrevendo Anjo da Morte foi pesquisar as músicas e ver os filmes, cara. Eu botei um post no meu blog só com os filmes que inspiraram.
Eu vi.
E aí um dos filmes é o Forrest Gump, né? Que é um filmaço. Que se passa aí no século XX, durante o século XX e tudo. E tem uma música que chamada... Bom, eu sou meio ruim de inglês. Chama I Don't Know Why I Love You, But I Do. Que é essa música do Clarence Frogman. E o bacana dessa música é porque ela já tá nos anos 60, mas ela ainda pega os acordes rockabilly dos anos 50.
50, é verdade.
Então, ela realmente faz essa junção aí entre as eras. E eu acho que é uma balada muito maneira aí. Tá no livro, inclusive. É uma cena que se passa no Vietnã.
É do Anjo da Morte, né?
É do Anjo da Morte, isso aí.
Legal, então sobe aí o som, a gente volta já. Vamos ali tomar aguinha, a gente volta. As you fade away, I cry both night and day. I don't know voltando da música, muito bem. Poxa, citou Forrest Gump, cara. Eu acho que o que eu mais tenho na minha, no meu, na minha parede de casa é quadro do Tom Hanks, cara. Não sei porquê. Quando a minha mulher dá maior valor, a Lívia. Uhum. Mas, enfim, um dos filmes preferidos de nós dois do casal, o tal do Forrest Gump, que quem não viu, por favor, né? Vamos lá. Tudo, tudo no início é difícil, né? A gente falou um pouco aí de arte marcial, por exemplo. Tudo na faixa branca é complicado, né? No jiu-jitsu, lá você faz uma força, parece que tá movendo um prédio. Quando você tá na faixa marrom, na faixa preta, você nem respira, nem precisa tanto respirar mais como respirava antes. Mas tudo no início é complicado, né? E escrever um livro também.
Uhum.
Hoje... é mais fácil você escrever um livro? Hoje você já tá na faixa preta da literatura, digamos assim?
Olha, cara, eu não tenho muito isso, não. É sempre... eu acho sempre muito difícil escrever um livro, não. Pelo menos os livros que eu escrevi até agora, eu não achei fácil. Não achei que eram fáceis, não. Porque tem o seguinte, é claro que você... tem uma experiência maior, mas a questão é que quanto maior experiência você tem, também cresce o seu nível de exigência. Esse que é o ponto, entendeu?
E, bom, você... another level, né?
É, você... né, você não... então, hoje em dia, eu tenho um nível de exigência muito maior do que eu tive quando escrevi a Batalha. Então, por exemplo, Batalha eu reescrevi 4 vezes, o Herdeiro de Atlântida eu reescrevi...
como é que é? Você reescreveu 4 vezes?
Sim, sim. Batalha, caramba. 4 vezes, o Herdeiro de Atlântida 8, e o Anjo da Morte 10, que eu lembre.
Caramba!
Então é um trabalho...
isso muito... diminui ou aumenta o livro? O que é que não... muda mesmo? Assim, o que é que, de uma versão para outra...
é...
como assim, cara? Me explica isso aí.
O que muda é o que não muda geralmente é a história, né? E o que muda é literalmente a lapidação do texto. É você olhar, é a edição do texto. Você tornar aquele texto mais claro, mais dinâmico, mais bem escrito, com um tom certo. Em literatura, uma palavra, literatura é prosa, mas é poesia também. Então uma palavra, você coloca certo e ou errado, pode dar uma emoção completamente diferente, cara. Realmente é difícil. O capítulo é uma balança. Você tem todas as palavras têm que estar no lugar certo e balanceadas, né? Então é uma coisa difícil mesmo.
Não tem espaço,
entendeu,
pra encher linguiça.
Não. Nesse caso nem é questão de encher linguiça, não. Mas eu pelo menos tento não fazer isso. Mas enfim, é você lapidar. Eu falo o seguinte, são as camadas de lapidação do que você quer fazer uma escultura. Você botou a escultura bruta, agora você vai lapidar ela. E essas camadas de lapidação podem ser muitas, né, cara? Então, até ficar... eu não vou dizer perfeito, porque nada é perfeito, mas até você ficar o que está aceitável para o que você quer naquele momento. Então, é muito difícil. Eu acho bem difícil escrever. Cada livro tem o seu processo de dificuldade. No meu caso, em especial, por exemplo, o Batalha teve um processo de dificuldade diferente, porque...
era o primeiro.
Era o primeiro, né? Então, é normal.
Além de tudo, tinha que lançar, né?
Exato, exato. Então, eu né, foi difícil, né? O segundo livro, apesar de ser menor, né, no caso do Herdeiro de Atlântida, Filhos do Éden e Herdeiro de Atlântida, ele é menor. Mas por que ele foi tão difícil, se ele é tão curto, na verdade? Porque eu precisei, eu tava, literalmente, tinha um post-it aqui do lado do meu computador, que era, eu tenho que tornar o texto diferente. Diferente no sentido de ser mais dinâmico, diferente no sentido de ser não tão catedrático, assim, porque o Batalha é um pouco denso, né? Tem umas coisas, uma linguagem um pouco mais pesada, mais puxando para isso que você falou e tal. Então eu queria que fosse... E o processo de dificuldade do Anjo da Morte foi a pesquisa, foi os detalhes históricos, foi tudo isso. Então, todos têm o seu processo de dificuldade. Então, não acho que fique mais fácil, não. Mas espero que um dia eu faça um livro e consiga achar ele fácil de escrever. Mas...
mas se a dificuldade é você que tá se impondo, nunca vai ter, né, Dudu?
Não, cara, eu vou te falar o seguinte também. É bom ser difícil porque realmente é legal o lance do desafio, sabe, cara?
Uhum.
Toda vez que eu sento pra escrever um capítulo, eu tenho que, sei lá, já sei o que eu vou falar. E não vai ser uma coisa fácil e tal. Eu falo, pô, eu não vou conseguir escrever esse capítulo. É muito difícil de descrever isso que eu tô falando. E no final, eu, claro, vou escrevendo, conseguindo. A primeira versão do capítulo fica um lixão mesmo. A segunda vai melhorando, blá, 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 vai melhorando. E aí quando você acaba, você fala, pô, cara, é legal, porque foi um desafio difícil que eu superei. É uma sensação boa. Uhum. Se fosse um desafio fácil, talvez, sei lá, a sensação de recompensa não fosse tão, né, de cumprir aquilo não fosse tão, tão grande. Então, eu acho legal isso, cara. Ter um desafio superado, sabe?
Legal.
Eu acho
legal, né? Você comemora? Comemora, assim, o que, as exatamente? Superações? Você acaba comemorando?
Bom, não de cada capítulo, né? Mas eu acho que sim, eu fico feliz,
mas
sim.
Mas não tem aquele capítulo que chega no final e diz assim, porra, desculpa a palavra aí, mas porra, meu irmão, aqui sim.
É, tem. Eu fico feliz, cara. Comemoro, sim, e eu acho maneiro. Como eu falei, é um desafio que você supera, sabe, cara? Acho que cada um tem um... Sei lá, se o cara, vamos dizer assim, o cara é corredor de Fórmula 1. O cara tem um desafio de vencer, de ultrapassar o outro cara e vencer a corrida. Então, é, sei lá, que legal que ele tem aquele desafio. Ele...
Ainda mais o ato de escrever, né? Que é você e você mesmo direto.
Exato. É isso aí.
Você e você mesmo, não, né?
Inimigo,
né? É você, Ablon, Daniel.
Sim.
É muita gente, né? Mas
você
são os seus, né?
É o próprio inimigo, né? Você é o seu próprio inimigo, não sei. Exatamente, é.
Legal, uma parada meio esquizofrênica até, né?
É bem esquizofrênica, é mesmo.
Legal. Bom, já que eu citei aqui, é falar só um pouquinho da obra, assim, do Anjo, sem spoiler, por favor. Pra quem quiser aqui adquirir o livro, eu coloco o link aqui no complemento do post. Não é lance de afiliado, submarino, não sei o quê. Você compra o preço que você achar melhor, mais bacana. Tem também versões digitais. O Anjos acho que ainda não está em versão digital.
Já saiu.
Saiu agora,
pode até,
né, então?
Pode até não sair em primeira mão aí no seu
olha,
podcast.
Olha, primeira mão, música de primeira mão. Então, legal. Então tá aí. Em todas as mídias, vá atrás do preço que lhe for melhor ou do jeito que lhe for melhor. É bom ir na livraria, pegar o livro, sentir o cheiro e tudo mais. Mas enfim... Meu personagem favorito de toda a tua obra, eu tô falando dos três livros, tá? Os dois últimos eu li quase que junto, pra mim é um livro só.
Uhum. É, funciona dessa forma, realmente. É, você conseguir engrenar os dois, acho que funciona bem legal.
Eu emendei, sair de um pro outro, assim, parece um livro só. Parece o primeiro parece um grande capítulo do segundo, até. É engraçado.
Exato, isso aí.
Mas assim, o meu personagem favorito é o Daniel, certo?
Olha, legal. Você curte os anti-heróis, né?
Pois é, cara. Pegado meio Wolverine, sabe?
Totalmente Wolverine. Ele é uma mistura... Eu brinco dizendo que ele é uma mistura de Wolverine, Sawyer e Han Solo.
Boa, tem Sawyer, olha, legal. Mas o que eu gosto mesmo não é nem esse lance do fato dele ser anti-herói, não, sabe? É que ele mostra realmente que tudo tem consequência, né? E também outra coisa que não sei se o pessoal tá falando isso nas críticas, né? O crescimento dentro da história é um exemplo. Uhum. É um exemplo de jornada, cara. É fantástico como ele cresce, como ele sai lá de trás e chega no ápice que chega, sem dar spoiler, né?
Sim.
Tudo na jornada dele passa a ser interessante, até as coisas ruins, tá?
Especialmente as coisas ruins, né?
Sobretudo, é verdade. Uhum. Bem dito aí. No último podcast aqui que eu gravei com o Fábio Barreto, o autor de Filhos do Fim do Mundo, ele tem um protagonista lá que se chama o Repórter, certo? E eu perguntei, fiz uma pergunta pra ele, e ele acabou escapando dizendo que assim, que o Repórter é quem ele gostaria de ser. O Daniel tem um pouco de Eduardo Spohr, ou melhor, o quanto de Eduardo Spohr tem no Daniel, ou talvez no Ablon, enfim...
Não, todos os personagens têm alguma coisa de mim, né? Mas no meu caso em especial, eu acho o que eu faço é um pouquinho menos esquizofrênico do que eu acho que acontece com os outros autores, porque uso muito a ferramenta da RPG. Então, no caso, tanto o Daniel, quanto a Kyra, quanto o Levi, o Urakin, quanto... Muitos personagens da Batalha do Apocalipse, Apolion, Amael, todos os personagens foram controlados por outros jogadores, por outras pessoas.
Olha que bacana, isso é um método interessante.
Especialmente a história deles foi inventada por outras pessoas. Então, pra mim, isso facilita muitíssimo, né? Mas, então, no caso, o Daniel era o meu irmão que jogava com ele. Não que o meu irmão seja um malucasco que nem o Daniel, mas geralmente
ele
controla...
Mas ele conseguiu criar um malucasco que nem o Daniel.
Ele geralmente controla personagens doidos, assim. Uhum. Controla personagens desse tipo, desses anti-heróis. Então, toda vez que eu precisava criar uma história com um diálogo com o Daniel, eu imaginava como é que... Ou uma situação que tinha que se resolver, eu imaginava o meu irmão, né? Que... Como é que ele agiria naquela situação de jogo. Uhum. Mas mesmo assim, é claro que todos os personagens sempre têm alguma coisa do autor. Não tem dúvida, né? Eu acho que... Como eu até falei, acho que no Nerdcast, o Ablon é meu personagem preferido e é o personagem que eu sempre... O padrão que eu sempre joguei nos jogos, né?
Dá pra perceber isso.
Meio paladino, meio ranger, meio fighter, meio não sei o quê. Um troço meio assim, sabe? Eu sempre tentei fazer os caras mais heróicos, etc. E no caso do Daniel, então o Ablon seria o herói, e o Daniel, o Ablon nos ensina o que fazer, e o Daniel nos ensina o que não fazer. E nas duas coisas tem as suas consequências, né, cara? E eu até vou lembrar do que a gente falou nesse programa mais antes, um pouquinho. Que se a gente lê Universal, se a gente pratica o bem, a gente recebe o bem. Se a gente pratica o mal, a gente recebe o mal. Então, se você defende seus valores, como mesmo diante de todas as consequências, defende aquilo que você acredita ser certo, você é um herói e você vai ter consequências daquilo que você, né? Uhum. As pessoas vão te admirar por causa daquilo, porque você é um cara persistente. E se você, pelo contrário, no caso do Daniel, se você é um cara que faz as coisas erradas, isso vai voltar pra você de alguma forma, entende? Você ia perguntar?
Não, era isso que eu ia falar, assim, mas o Daniel, ele chegou a tempo ainda, né? Deu tempo ainda, né?
Sim, sim. Mais ou menos.
Ele acabou colhendo de qualquer forma. De qualquer forma, ele colheu. Isso é fato, né? Mas teve um ponto onde a virada dele, ele olhou, putz, eu deveria ter escolhido um caminho mais Ablon e menos isso aqui que me foi imposto. Né?
Exato, exato. Isso aí. Isso aí. E essa reflexão que a gente também tem que fazer nas nossas vidas, né? Você vai ter muitas vezes na sua vida, e você pode ter certeza, não é coisa de filme, não é coisa de livro, você vai ter muitas vezes na sua vida a possibilidade de se corromper. Não é corromper necessariamente em receber a propina em dinheiro, coisa assim, mas de repente você está no seu trabalho e a pessoa te fala, faz o que você considera uma coisa mais antiética, que você não acha legal fazer, não que seja fora da lei, mas que seja antiético aquilo que você acredita. E será que você vai manter os seus valores ou você vai sucumbir a isso? Isso é uma coisa que todos nós enfrentamos, cara, toda hora nas nossas vidas, entendeu? Então isso acontece de verdade. Gone like the stone the builder
refused. Gone. Mas sempre é uma opção. Enfim, sempre há duas opções, na verdade, né? No mínimo
sempre
duas.
Há muitas opções. Sempre
no
há
mínimo duas, mas sempre há muitas opções, é verdade.
Isso.
E o RPG mostra isso, né? O neutro, caótico, enfim. Tem de tudo.
O RPG, às vezes eu fico pensando assim, a vida é um RPG. Porque se você pensa numa coisa...
Você não vê a vida assim? Eu vejo a vida dessa forma, cara.
Você até pensa assim, mas quando eu vejo assim, eu vou fazer alguma coisa, sei lá, e pode ter seguintes consequências. Pode acontecer isso ou isso. E acontece uma terceira opção, que não tem nada a ver. Você nem pensou que isso é muito comum de acontecer. Então é isso aí.
Eu levo o RPG meio a sério, assim, sabe? Às vezes eu encontro com um, com outro, eu já consigo definir ali quem é aquele cara no grupo, assim. Mas enfim, vamos lá. Isso já é nóia do entrevistador, não pode não. Sempre que um... Tá terminando, das últimas perguntas.
Tranquilo, cara, tá bacana.
Sempre que o autor, ele lança um livro, né? Depois que lança, fica aquela nóia de mais e mais leitores. Preciso prosperar, preciso 50 mil, preciso vender 60 mil. Porque, enfim, também preciso pagar as contas, é óbvio, é um trabalho, né? Mas essa nóia meio que às vezes consome. Esse de mais e mais leitores, mais e mais adeptos, mais e mais livros vendidos.
Uhum.
E às vezes o objetivo principal acaba sendo esquecido. Não estou dizendo que é o seu caso.
Uhum.
Mas a gente observa isso, não só com literatura, com várias coisas. Você lembra qual é o seu objetivo principal?
Cara, meu objetivo principal eu te digo o seguinte, cara, é entreter as pessoas. Parece uma coisa meio... eu não tenho objetivo de repente... Porque acho que é entretendo as pessoas que você até alcança coisas maiores. Eu realmente penso dessa forma, né? Pra mim, as peças de entretenimento da minha vida foram coisas importantíssimas. Por exemplo, pra mim Star Wars, que eu vi quando era criança, foi um filme, um simples filme, e foi aquilo que me fez entender a própria mitologia, né? A própria religião, que eu tinha aula de catecismo no colégio, eu não entendia o que significava, né? Um cara que vivia numa terra distante há 2000 anos atrás, eu não visualizava. E aí, quando eu vi o Star Wars, eu vi, sei lá, o Luke passando por aquelas etapas metafóricas, aquelas etapas que, de fato, todo herói passa, toda figura, Buda, Cristo, Maomé, todos passaram por isso. Então, eu comecei a entender, né? Então, por quê? Porque eu me entreti, me interessei por aquilo. Então, eu só tenho esse objetivo, né? De entreter as pessoas, de que se as pessoas gostarem do que leram, né? Então, esse é o meu objetivo principal. Agora, o que você falou é importante também, porque... É importante durante a semana. É muito importante, porque é aquela coisa, você, as pessoas perguntam, é muito comum as pessoas perguntarem pra mim, algumas pessoas, na verdade, não todas, mas perguntarem, escrever dar dinheiro no Brasil, porque também se não der, eu não vou ser escritor e tal. Então, quer dizer, o cara o cara tá procurando o quê? Tá procurando dinheiro, tá procurando, o foco dele é o dinheiro, é o sucesso, ou o foco dele é escrever? Então, você falou bem, se o cara ficar tão preocupado quanto vai ganhar, ele tá tirando o foco dele do que ele deveria fazer, que é a obra dele. É claro que a obra dele acaba não sendo legal, porque o cara tá dividindo as forças dele com coisas que não são a parte criativa. Então, acho que a gente tem que... eu não penso muito nisso, eu tento sempre me focar nas minhas obras, né, cara? Felizmente, no meu caso... Todos os livros que eu lancei foram bem. Possivelmente, talvez eu lance um no futuro que não vá tão bem, mas isso faz parte da vida também, não é? Acho que é normal. Lógico. Também, cara.
Até pra ter as referências, né?
Pra ter, exatamente, né? Enfim, se eu espero seguir uma carreira, vai ter um livro que vai melhor do que vai ir melhor do que o outro. É normal. Então é isso, cara. Faz parte. Não é uma coisa bem simples de resolver. Mas acho que o foco deve ser você escrever o teu livro, fazer a tua história da melhor maneira possível.
Legal. Qual foi a maior emoção que tu teve na tua vida literária, digamos assim, do Expor, Lancei, A Batalha do Apocalipse, até hoje? Algo que te marcou, que te tocou, que te fez suspirar, assim, sei lá, uma pergunta meio íntima até.
Não, é algo que, na verdade, acontece com bastante frequência e não é só comigo. Então, eu vou falar aqui, parece que eu tô falando que é comigo, e me achando o máximo, não é. Todo escritor passa por isso que eu vou dizer agora, que é uma coisa que... é muito emocionante, que é você, por exemplo, a pessoa tá numa sessão de autógrafos ou até pela internet, falar, olha, teu livro foi o primeiro livro que eu li. Não que o cara não saiba ler, mas o primeiro romance que eu li que me fez gostar de literatura. Isso é... nós, escritores, escutamos muito. Uhum. Não tô falando de mim. Mas toda vez que a gente escuta isso, a gente, mais uma vez, faz o trabalho todo valer a pena. Quer dizer, você pensou o que é você marcar positivamente a vida de uma pessoa para a vida inteira? O cara ganhou o hábito da leitura. Se o cara continuar lendo, a leitura é uma coisa que... é uma coisa tão importante, cara, porque... o cinema é legal também, né? Então, é outra coisa. O cinema, você tá lá sentado, não tô diminuindo o cinema por causa disso, não. Uhum. Vou chegar lá. Mas é uma coisa que você tá... você recebe muito, né? Na literatura, você também precisa colocar a tua cabeça para funcionar, para você poder imaginar os cenários. Quando você bota a tua cabeça para pensar, você começa a ter pensamento crítico.
Exatamente.
Sobre as coisas. Pensamento crítico é o que transforma, que nos transforma em seres humanos, de verdade. Né, cara? Você não é mais um rato numa sociedade trabalhando. Você é um cara, uma mente que pensa, uma mente que critica. Isso faz toda a diferença para uma sociedade como um todo, cara. Então enfim, voltando lá atrás, então não é. Então é uma emoção muito grande quando qualquer autor. Tenho certeza que todos que o Barreto passou por isso, que o Solano, que o Dracon, enfim, qualquer. Eu não tô falando disso da galera de fantasia, não, tá? Sei lá, lembrei deles porque eu tô lembrando. Porque eles
tá mais perto,
fazem,
né?
fazem parte da minha vida, mas todos nós passamos por isso, é uma emoção indescritível.
Eu sei que eles falam isso pra mim também, cara.
E a gente não fala pra se achar o máximo, a gente fala porque isso é uma coisa que nos toca de fato. Né?
Ao contrário,
como é que não poderia não tocar um negócio desse, né, cara? É tão forte, né?
Você acaba sendo professor pra aquela pessoa. E pra mim, professor é um dos maiores atos de humildade que o ser humano tem.
Exato, sabe? Exatamente.
Parar e dizer assim, não, eu sei isso, mas eu vou ensinar pra mais cinco. Pra mim isso é
isso é ótimo.
É incrível, assim. Eu sou professor, né? Eu não foi por acaso, entendeu? Então ser professor tem esse ato de humildade. Quando você escreve um livro e lança, você tá dando aula também.
É incrível que você falou, porque eu nunca tinha pensado por esse lado, mas é exatamente isso. Às vezes a pessoa acha que... Então o professor acha que ensinar, você tá num pedestal e você... Não, cara, você tá lá e você tá... democratizando o teu conhecimento, aquilo que você tem. Você não tá dando dinheiro, você tá dando o que é mais importante para um ser humano, que é a educação. Então é um ato de humildade e um ato de amor, até eu te diria, né? Muito grande.
Vocês são professores, cara. Vocês escritores aí, às vezes pensam que não e tudo. Vocês estão ensinando muita coisa pra muita gente. E acredito que 90% nunca vão falar com você. Isso é que é mais interessante. O que chega a vocês é um 10%. É uma taxa de amostragem ainda de um público muito grande.
O que é louco. É louco, né? Também é louco isso, né? Doido.
Muito, muito. Você imagina aí os quantos que estão pensando assim, mas não tiveram ou a oportunidade de chegar ou a coragem de falar, né? Então você imagina aí a vastidão que tem, o oceano de pessoas que tem.
Sim. Mais uma vez, só pra... Mais uma vez, batendo naquela tecla que a gente falou do início. E aí, diante disso, diante dessas coisas que são tão fortes, todas as críticas negativas tal, que, ou destrutivas, que... Por isso que eu falei, eu durmo tranquilo, porque, cara, isso é tão pequeno perto dessa coisa forte que a gente passa, né? Então, pô, por que eu vou ficar pensando, né, em crítica ou inveja ou coisa assim? Não faz nem sentido.
Com certeza, com certeza. Última perguntinha pra terminar aqui, não é bem uma pergunta, tá? Vou pedir pra você comentar uma frase, tá, Dudu?
Sim.
Eu vou dizer a frase aqui, depois talvez você até saiba de quem é essa frase, mas no final eu digo o nome pra esclarecer pro pessoal. A frase é mais ou menos o seguinte, tá? Ele fala: precisamos estar dispostos a nos livrar da vida que planejamos, para podermos viver a vida que nos espera. A pele velha tem que cair para que uma nova possa nascer. Quem falou isso foi Joseph Campbell. Tem um comentário Sim. em cima dela?
Pô, eu poderia falar mais uma hora, pelo menos, sobre o Campbell. Então, cara, o Campbell, eu acho que a gente tem que estudar sobre ele. É um cara que nos levou, pra mim, me fez conhecer os mitos de forma mais profunda. Eu consigo que todo mundo veja. Ah, não tem saco de ler. Beleza, compra o DVD O Poder do Mito. Não, não vê no YouTube, não. Compra, cara, porque esse é um DVD que você vai ver várias vezes. É importante você ter em casa. É importante você prestigiar o trabalho do cara, que tá morto, mas tem a fundação dele. Uhum. Então, acho legal você ter esse material. E é isso, cara. Ele nos ensinou muitas coisas, né? E principalmente essa coisa da jornada do herói, que eu uso muito nas minhas histórias. Então, não só essa frase, como muitas outras frases, acho que são muito importantes, cara. Ele foi um grande guru, assim, um grande mestre aí.
Literalmente um mito.
Ele se tornou, cara. Pelo menos pra mim, ele é. Então, eu falo muito, mais uma vez, falo muito bastante dele no meu curso também. Então.
Legal, que bom. Pra quem não conhece, por favor, vamos lá. Jornada do Herói, Joseph Campbell. Tem muita coisa boa pra aprender com esse cara aí.
E essa frase específica que ele usou, né? Que ele fala que, inclusive, talvez ele esteja se referindo, não sei, ao lance das cobras, né? Porque Exatamente. A cobra foi, por acaso, porque a cobra, ele fala que a cobra é justamente o símbolo, muitas culturas, embora no Ocidente ele é o símbolo da tentação e tal, no Oriente ela é o símbolo da vida, porque ela troca pele, né, cara, e continua viva. E é isso que a gente precisa fazer também. A gente tem que ter consciência de que nesse plano, pelo menos para quem acredita, mas pelo menos nesse plano nós somos finitos, é fato, né? E depois quem acredita ou não, sei lá, é outra discussão.
Não, você publicou um livro, você não é mais finito.
É bacana pensar nisso também, né? De certa forma vai ficar aí até, mas a gente precisa...
Joseph Campbell não foi finito.
Exato, exato. Estamos falando dele agora. E você precisa ter essa consciência de passar essas etapas, né, cara? O próprio Jornal do Herói, como ele fala, você tem que se libertar, por exemplo, de uma vida... A jornada toda é basicamente uma história de você se libertar de uma vida adolescente e se tornar um adulto de fato.
Isso.
Né? Tem um reflexo na nossa vida. A gente tem que ter noção, e os mitos nos ajudam a isso, ter noção de que a gente vai envelhecendo, a gente vai se transformando, né, cara? E aceitando isso, de certa forma. Os mitos não nos dizem nunca que as coisas... que não vai acontecer coisa ruim na nossa vida. Eles falam que vai acontecer coisas ruins na nossa vida e eles nos ensinam a lidar com isso. A gente tá aí, cara, vendo horror, né, sempre, morte, tristeza. Então, os mitos nos ensinam isso existe, né? Mais uma vez, o que o Cavaleiro Zodíaco nos ensinou. Enquanto lá o He-Man tava dizendo que, passando panos quentes, dizendo que não existia o mal, quer dizer, que não existia coisas ruins, o Cavaleiro estava falando: olha, as pessoas morrem, essas coisas acontecem, e como é que você vai lidar com isso, né? Então isso era importante. Os mitos nos ensinam isso. Através do Campbell que eu entendi essa parada.
Muito bonito, cara, muito bom.
Cara, falei uma porrada de coisa aí, né? Não sei nem se
muito bom.
Se a galera dormiu enquanto tava falando.
Não, dormiu, tenho certeza que não dormiu. Bom, Dudu, é isso, cara. Eu vou já subir a última música que você indicou. fala também um pouquinho dela aí. Mas antes, muito obrigado pela atenção dada. Não, não é a mim que você dá atenção, né? Na verdade, é um público que eu cultivo, que eu sempre trago, do Clube do Livro, do Rapadura, e aqui também do próprio Adex, amigos e conhecidos e tudo mais. Então, muito obrigado pela atenção dada a eles, não é a mim.
Então, cara, eu quero, na verdade, eu que tenho que te agradecer, né? Então, e dizer o seguinte, que, sem querer dar uma de Faustão, mas o trabalho que você tá fazendo é muito legal, cara, porque, às vezes, você falou, mas, de repente, eu faço um post sobre literatura e tem menos acesso do que um post de cinema e tal, mas eu continuo fazendo. E é isso mesmo, né? A gente tem que trabalhar com a coisa que mais importante que números é relevância. De repente, menos pessoas podem escutar os teus posts de literatura, os teus podcasts, mas todas elas que escutarem vão ser profundamente tocadas de alguma forma, o que a gente falou aqui. Então, parabéns por essa iniciativa aí. Acho que tem muita gente que gosta. Eu realmente quero te agradecer por esse espaço aí, tá podendo falar com a galera e também tá um pouquinho contigo aí, né? Matando um pouco da saudade, que a gente tá tão longe. Que pena, cara. Não fala mais de feijão, porque eu ia ficar com fome de novo. Mas é isso. Enfim, a música, pra finalizar, né? Quer que eu fale um pouco dela?
A gente já vai subir o som aí, mas é Nobody Does It Better, né?
Isso. É o seguinte, essa música aí é uma música que ficou muito colada com o James Bond. É uma das músicas mais conhecidas do James Bond, que é de um filme da década de 70. E ela resume muito a terceira fase do livro, que é a fase de espionagem. Eu tentei botar essas músicas icônicas. Quando vocês veem, vocês vão lembrar do James Bond na hora e vão lembrar dessa terceira parte do livro. Então, é isso, cara. É por aí. E mais uma vez, obrigado aí pela. Espero que a galera goste. Espero que saia logo o programa, já tô louco pra ouvir.
Você já saiu, você já ouviu, você já tá ouvindo aqui. Mas, Dudu, mais
uma vez. Tô louco pra divulgar e compartilhar com a galera.
Legal. Mas, Dudu, mais uma vez, muito obrigado. Acabou se alongando um pouco, mas é isso. Vamos lá. Sobe o som, até não tem tanta. Não é na semana que vem, talvez não seja na outra, mas até o próximo Iradex Podcast com outro autor aqui, falando um pouco sobre ele, sobre a sua obra, sobre até outros autores. Enfim, tchau, tchau, até mais.
Send in Agent 888.